Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 16 de março de 2019. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, que convida. Seja um expositor da FBV 2019. Ligue agora para 3025-8300 e saiba mais. No programa de hoje, vamos falar sobre o apagão que atingiu a Venezuela, a proibição de mais de 40 países ao modelo de avião que caiu na Etiópia, a Argélia, onde depois de 20 anos no poder, Bouteflika resolve entregar o cargo. Netanyahu causa polêmica ao discriminar cidadãos de Israel. O Brexit. Parlamento decide que não haverá divórcio litigioso. E o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos para o uso da base de Alcântara.
Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta.
Depois de 5 dias de um apagão que atingiu 22 dos 23 estados da Venezuela e principalmente a capital Caracas, a energia foi sendo gradativamente restabelecida no país. No entanto, as consequências foram grandes e as acusações mútuas, conforme relata Ricardo Marcílio.
Segundo a oposição, por que isso aconteceu? Porque o governo do Maduro, ele não paga direitos funcionários e não faz a manutenção adequada da hidrelétrica. Aí deu pane nas pás e isso está fazendo não gerar energia. Segundo o governo do Maduro, por que isso está acontecendo? Foi um ataque cibernético americano que está influenciando, né, em toda a questão da automação do funcionamento das usinas e por isso está faltando energia elétrica no país. Por conta dessa falta de energia, alimentos começaram a estragar, já tem uma crise de desabastecimento. O pouco de alimento que tem ainda começou a estragar nas prateleiras, porque falta energia, a geladeira não funciona. Imaginem que toda a comunicação ficou inoperante. Imagina, não dá para você carregar celular, não dá para você fazer transmissão de dados. Tudo isso cancelado. Um apagão generalizado na Venezuela. Hospitais sem energia. O hospital precisa ligar os equipamentos para manter vivos os seus pacientes ali. Os hospitais estão sem energia, a galera está morrendo nos hospitais. Tudo está apodrecendo na Venezuela. Saques diários a supermercados, a bancos, como forma de tentar garantir a sobrevivência. A situação assim está extremamente calamitosa na Venezuela.
Eliana Jorge, a correspondente da RFI em Caracas, diz que o primeiro alerta sobre um apagão no país já data de 9 anos.
Olha, o primeiro alerta sobre a situação da energia elétrica na Venezuela aconteceu em 2010, feito pelo então presidente Hugo Chávez. Desde aquela época, a iluminação pública foi restringida na capital Caracas e em outras partes do país. O interior venezuelano teve que se adaptar ao racionamento aplicado desde 2016, ano no qual especialistas advertiram que as termoelétricas funcionavam com 30% de sua capacidade, aportando apenas 6.500 megawatts. Esse mega apagão já era esperado, mas ninguém sabia quando aconteceria. Quem pôde, anos atrás, comprou um gerador portátil de energia. Nicolás Maduro, no entanto, através de uma mensagem, informou que o governo está trabalhando para restituir fornecimento de energia elétrica em nível nacional.
A Euronews também acompanhou a situação venezuelana com seu repórter conversando com as pessoas nas ruas de Caracas.
No sábado, as informações apontavam para um restabelecimento da eletricidade na maioria do território, mas nova falha deixou o país às escuras. Por entre manifestações pró e contra o regime do presidente Nicolás Maduro, surgiram também manifestações espontâneas de pessoas como esta jovem, apenas a reclamar de forma pacífica o fim da crise elétrica. A falha prolongada de energia é mais um golpe na vida de um povo que enfrenta uma grave crise económica. Os venezuelanos, como este habitante de Caracas, dizem que estão cansados de não ter eletricidade, de não ter comida, da repressão e da falta de transportes. Nicolás Maduro voltou também às ruas de Caracas para responder à pressão das manifestações anti-regime. Perante milhares de apoiantes, o presidente acusou a oposição e os Estados Unidos de estarem por detrás do maior apagão da história da Venezuela. Quando há ataques deste tipo feitos pela oposição do país, a extrema-direita, eles são sem dúvida os autores intelectuais e materiais deste ataque que usou tecnologia de ponta que só o governo dos Estados Unidos tem no mundo. A capital do país ouviu novamente a voz de Juan Guaidó. Sem permissão das autoridades para fazer um comício, foi de megafone em cima de um carro que Guaidó se dirigiu a milhares de apoiantes. O líder do parlamento e autoproclamado presidente interino prometeu uma jornada pelos 23 estados da Venezuela.
Anúncio!
Anunciou a minha viagem e a dos deputados por toda a Venezuela para trazer definitivamente todos a Caracas. Enquanto o impasse político não chega ao fim, os venezuelanos tentam sobreviver a mais um dia sem energia elétrica.
E de um dos maiores produtores mundiais de petróleo, onde a gasolina é baratíssima, os motoristas ficaram sem poder abastecer os seus veículos.
Domingo, em várias partes do país, muitos veículos aguardavam nos postos de gasolina a chegada da energia para então poder abastecer. Foram registrados saques a comércios no país. Os shoppings não abriram desde o início do apagão. E desde quinta-feira, a economia venezuelana começou a perder milhões de dólares. Prevendo a falta de água por causa do apagão, venezuelanos recorreram a rios para encher garrafões.
E nesta quinta-feira, ao completar-se uma semana, o governo anunciou o fim do apagão.
O ministro da Comunicação da Venezuela, Jorge Rodrigues, afirmou que o governo decretou para esta quinta-feira a volta ao trabalho e o fim do feriadão adotado desde 7 de março. O feriadão foi devido ao apagão que paralisou a Venezuela por 6 dias. O presidente Nicolás Maduro decidiu que as atividades de trabalho serão retomadas a partir desta quinta-feira. No entanto, as aulas vão continuar suspensas por mais 24 horas. Rodrigues destacou que o fornecimento de energia foi restabelecido praticamente em todo o país, apesar da existência de pequenas falhas em zonas onde houve incidentes com subestações posteriores ao apagão.
Enfim, mais um dramático episódio nesta convulsionada situação da Venezuela. A seguir. Mais de 40 países, inclusive o Brasil, proíbem o modelo de avião que caiu na Etiópia.